Precisamos falar sobre os excluídos do discurso, as ágoras contemporâneas e o analfabetismo no Brasil. Estima-se que no Brasil cerca de 11 milhões de pessoas sejam analfabetas. Aproximadamente 6,6% da população, segundo o levantamento da PNAD Contínua Educação em 2020. Considera alfabetizado para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele indivíduo que consiga ler e escrever um simples bilhete. Nestes números ainda não são contabilizados o que é chamado de analfabetos funcionais, que, segundo dados do INAF, Índice Nacional de Analfabetismo Funcional de 2018, representaram 3 a cada 10 brasileiros. O levantamento contabiliza, além dos analfabetos, indivíduos que tenham dificuldade na interpretação textual e na elaboração de cálculos elementares de matemática. As taxas de analfabetismo no Brasil entre os estados, em 1872, não eram tão díspares, apesar de serem igualmente elevadas. Com o avanço da industrialização e da urbanização no século XX, a distância entre os níveis de analfabetismo entre os estados sofreu um forte processo de queda, mas acentuou a desigualdade entre os mesmos. No ano de 1882, com a reforma eleitoral, ainda no Brasil Império, com a criação da Lei Saraiva, foi instituído o censo literário, que consistia no veto ao voto daqueles que não fossem letrados, uma violenta agressão aos direitos civis da população na época. Estima-se que cerca de 140 mil cidadãos podiam votar nesse período. Para se ter uma ideia, a população na época era de 10 milhões de pessoas. Fora criada uma espécie de aristocracia eleitoral, cabendo a uma pequena parte da população decidir os rumos do país naquele período. Passados mais de 100 anos, embora o direito ao voto tenha sido adquirido, graças ao sufrágio universal, que derrubou barreiras étnicas, econômicas, sociais e classistas em diversas sociedades ocidentais, alguns autores alertam que, como o avanço da escolarização agrava o preconceito e a discriminação com aqueles que não detêm o domínio da escrita e da competência argumentativa. Como projetar ou idealizar uma sociedade baseada em uma razão comunicativa e discursiva, com índices ainda tão precários e insuficientes de alfabetização e escolarização? Afinal, quem participa do discurso, quem tem e quem não tem esse direito? É possível estabelecer o idealizado consenso totalmente livre de coerções? O Brasil tem uma grande dívida com estes cidadãos, que em sua maioria têm mais de 50 anos, são homens e mulheres das camadas menos favorecidas, e estão na região nordeste do país, tendo como característica comum adentrado ao mercado de trabalho muito cedo. O que parece, mediante vários governos de distintas visões ideológicas de mundo, é que na história do Brasil a questão do letramento e da educação como direito nunca foi prioridade para nenhum deles. Parece proposital a estratégia da inércia e da inoperância com essa população. Ocorre um processo de invisibilização em um processo de neocenso ou censo do século XXI. Inviabilizar e invalidar estes sujeitos enquanto cidadãos parece um recurso de manutenção de status quo da anomalia educacional, pois sujeitos cientes do poder da argumentação e da razão comunicativa não transcender-se-iam para um lugar de confronto e de debate nas ágoras contemporâneas. As ágoras, em sua concepção inicial, serviam como um espaço para filósofos debaterem e exporem suas argumentações em praça pública. As ágoras constituíram-se como itens fundamentais para a consolidação das democracias. Analogamente, as ágoras contemporâneas podem ser vistas como as redes sociais. Se nas ágoras somente filósofos letrados se comunicavam e expunham suas ideias, nas redes sociais bastam alguns cliques e um smartphone para que um cidadão acesse a mesma. É evidente que esse boom tecnológico permitiu que muitas pessoas acessassem e participassem das discussões contemporâneas. O que se debate, no entanto, é o grau de problematizações e o nível dessas discussões. Cidadãos tendem a participar daquilo que é conhecido como fenômeno de manada ou enxame. Bastam algumas opiniões similares para algoritmos das redes bombardeá-los com visões e opiniões que geram sempre mesmos perfis para seguir, mesmos seguidores. No processo de ciclo vicioso contínuo. Ao adentrar as ágoras contemporâneas para expor suas ideias, o acesso ao contraditório e a visões diferentes de mundo, quando ocorrem, se assemelham mais às arenas romanas do que a um espaço pleno de debate. Um cidadão alfabetizado seria a chave para a ação discursiva. Na teoria da ação comunicativa habermasiana, já que para atingir consenso, o mesmo só poderia ocorrer quando todos tivessem iguais condições para exercê-lo. Vive-se um conflito poderosíssimo na atualidade. Trabalhar com a ideia de opinião como direito é igualmente desafiador e perigoso. Cercear indivíduos de participar do debate público não parece ser uma boa opção. Mas em que medida a opinião destes sujeitos está livre de coerções, controle e até mesmo de amarras? Até que ponto as mesmas não são realmente reproduções sistemáticas de um discurso robotizado ou são opiniões? As redes sociais reduziram a linguagem, ressignificando a mesma. Hoje não é necessário poder linguístico, rebuscamento literário, e apelo de títulos acadêmicos para se ter opinião. Com o advento dos memes, a comunicação tornou-se instantânea. Com simples toques na tela de um celular, aquele código circunscrito alcança outras pessoas em um processo de supercompartilhamento. Tal fenômeno não acontece somente nas sociedades subdesenvolvidas, o que atesta e comprova, em certa medida, que a alfabetização por si só não contribui para o processo de elevação da ação discursiva. A mesma sofre um gradual e progressivo processo de deslegitimação. Indivíduos progressivamente autossuficientes e com interações agressivas e problemáticas no ambiente virtual parecem longe de atingir o consenso idealizado por Habermas. Mas pertos de se autodestruírem no processo de autofagia do discurso.